Fala adjunto da Assembleia da República. Quero, naturalmente, em nome da Assembleia da República, Sr. Presidente e de todos os deputados, dar-vos as boas-vindas. Naturalmente que a iniciativa desta vinda aqui à Assembleia faz todo o sentido. É aqui que vocês veem o dia-a-dia do trabalho parlamentar e é aqui que poderão fazer esta experiência também de debate e de troca de impressões entre vós. A Assembleia da República é uma casa aberta a todo o tipo de iniciativas e esta, com o cariz parlamentar que tem, naturalmente faz todo o sentido. Tendo eu responsabilidades ao nível quer das atividades das comissões, do processo legislativo e do plenário, quer também na área internacional, naturalmente que vos, digamos, saúdo enquanto estudantes desta área, naturalmente interessados em tudo o que é a atividade política, legislativa e de controle político do Governo por parte do Parlamento e, digamos, esta vossa experiência aqui, espero que seja enriquecedora e principalmente, diria, motivadora para a vossa participação na vida política, digamos, exercício de cidadania fundamental e uma percepção, de facto, das várias componentes que uma atividade parlamentar ou que uma atividade política tem. Portanto, da minha parte, desejo-vos um bom trabalho durante esta manhã aqui na Assembleia da República. Estão muito bem entregues. Queria dar também os parabéns quer à professora Sandra Balão, que tem acompanhado fortemente este vosso encontro, quer à Madalena Branco, presidente do vosso grupo, que tem, digamos, dado um excelente sinal da forma como a organização pode ser bem feita, pode ser estruturada e pode ser motivadora para quem participa nela. Por isso, espero que tenham um bom trabalho agora e que depois possam continuar no resto do encontro até, penso que, amanhã. Desejo-vos as maiores felicidades pessoais e, naturalmente, também profissionais do futuro. Incentivem-se a trabalhar na Assembleia da República ou, digamos, no exercício do poder político como deputados ou, digamos, na outra vertente, que é aquela que eu represento mais, na parte da administração, na parte dos serviços que apoiam várias comissões, vários grupos de trabalho e vários órgãos de funcionamento do Parlamento, em que, naturalmente, pessoas com o vosso conhecimento podem ser úteis. Muito obrigado e bom trabalho.
Vamos retomar os trabalhos. Na primeira ronda, cada Primeiro-Ministro ou Presidente que representa chefe de Estado ou de Governo tem 3 minutos a 4 minutos, com 1 minuto de exceção na intervenção, sendo que neste momento começa Portugal e seguidamente intervém a França. Neste momento eu vou-me deslocar para fazer a minha intervenção. Boa sorte. Caríssimos colegas, senhores chefes de governo e chefes de Estado aqui presentes, excelentíssimos ministros dos Assuntos Europeus, respeitados ministros Sombra, Portugal é hoje um país renovado e comprometido com a União. Portugal vive hoje na certeza de que é necessário redefinir economias para criar uma cultura de combate ao desperdício físico. Portugal está hoje em marcha, alinhado com a visão francófona para o projeto europeu. Portugal é hoje um país preparado para a democracia. Senhores delegados, em 2050 precisaremos de um aumento de 60% da produção alimentar, de um aumento do nível da água em 50% escoada para que possa ser consumida, de um aumento de 40% de energia num mundo que está escasso em recursos, sendo que já gastamos 80% dos recursos do nosso planeta, desflorestamos 40% do solo terrestre e por ano libertamos 23 mil milhões de toneladas de carbono, Hoje Portugal está aqui a propor que se rejeite um cenário da continuidade de uma União Europeia que está estagnada e que se adote uma União Europeia mais unida e que se faça mais todos juntos. O nosso parceiro bilateral e irmão da União, a França, está a desenvolver um projeto no Sul para criar a energia do futuro, a energia nuclear. No entanto, Portugal reconhece os altos riscos e altas consequências nocivas desta fusão e, por isso, desafia a França a cumprir a sua premissa de reduzir em 50% as produções em energia nuclear. Hoje, voltamos à base do projeto europeu, com o rascunho de um orçamento da defesa comum e uma doutrina conjunta para a ação. Contudo, Portugal não esquece que é já costume dos chefes de Estado da França que antes das eleições sejam contra a Europa e pós-eleições sejam firmes europeístas. E por isso hoje desafiamos o governo francês que se alicerce a Portugal para fazer um projeto político e não uma Europa orçamental.
Meio minuto.
Não podemos continuar a seguir as premissas de que os ganhos da União sejam nacionalizados e as consequências nacionais sejam europeizadas. Hoje, 99% do orçamento da União Europeia é utilizado pelos Estados-membros, reservando muita pouca competência à Comissão. Assim, Portugal reconsidera a sua posição em escolher o caminho da continuidade. E no espírito das declarações de Bratislava para reformas positivas e de eficiência numa União, decidimos unir-nos à França e a todos aqueles que considerarem o cenário mais concreto para uma União mais forte e mais unida. Em média, segundo os estudos de política comparada, o processo de mudança do sentido de voto de uma geração decorre em 50 anos. Hoje, nós aqui presentes somos a terceira geração convicta de europeístas. Desafio-vos, por isso, a trabalharem para uma Europa unida e seguir num aprofundamento. Obrigada.
Tem a palavra o chefe de Estado da França. Lembro, o Sr. Chefe de Estado tem 3 minutos para a sua intervenção.
Bom dia a todos, caros colegas chefes de Estado, senhores ministros dos Assuntos Europeus, senhores ministros sombras e senhores delegados e os demais aqui presentes. A França sempre foi, continua a ser e sempre será, de forma certa e segura, um país europeísta. Nós defendemos uma União Europeia unida, uma União Europeia capaz de fazer frente a todas as adversidades que o futuro nos vai propor. Vão ser tempos difíceis, como o foram no passado, mas a União Europeia já provou que quando se une é capaz de passar pelas mais diversas dificuldades. Por maiores que sejam os obstáculos, a União acaba por fazer sempre a força. Pode parecer um clichê, pode, e até o é, porque já o dissemos muitas vezes, e dissemo-lo em conjunto, enquanto União Europeia. Dissemo-lo em conjunto muitas vezes que tínhamos de ser unidos para conseguir um verdadeiro desenvolvimento. E falhámos, não uma, não duas, não três vezes, falhámos diversas vezes. Está na altura de fazer algo diferente. Está na altura de realmente nos unirmos em prol daquilo que interessa. Questões políticas pré- ou pós-eleitoralistas são exatamente isso, são questões políticas. Muitas vezes sabemos, e todos os países já passaram por isto, em que por vezes temos que dizer aquilo que vai mais de encontro às massas ou vai mais de encontro aos mass media. Infelizmente é a realidade que temos para muitas vezes poder ter algum tempo de antena. O tempo de antena que a França pretende utilizar não é apenas deitar abaixo todos os projetos que já foram realizados, todos os projetos que são idealizados e que vão ser propostos para o futuro. França propõe uma verdadeira união. Portugal falou em vários temas, nomeadamente a energia e os progressos que a França tem feito. Certamente que teremos a oportunidade de aprofundar isso mesmo. Teremos todo o gosto em discutir isso com todos os chefes de Estado e restantes acompanhantes para realmente conseguirmos perceber aquilo de que estamos a falar. Há muitos países que têm de compreender que a sua situação geográfica os deixa expostos a muitas situações que podem muitas vezes ser desagradáveis. O sul da Europa, que é isso que estamos aqui a debater hoje, passa muitas vezes por diversas crises económicas, diversas crises financeiras e agora crises sociais com esta enorme demanda de procura dos refugiados em asilo e em algo que lhes possa oferecer um teto nos nossos países.
Um minuto.
É precisamente isso que nós temos de discutir, que nós temos de ser concisos e que nós temos de ser, mais uma vez, unidos. É este o apelo que a França tem de fazer, é que esta discussão possa ser feita de uma forma proativa e que tudo aquilo que nós consigamos conseguir ou alcançar desta mesma discussão seja apenas para o bom futuro da União Europeia e não sirva apenas o interesse pessoal de um ou outro país. Nós temos de ter noção que, sendo nós um conjunto de 27 países, tendo nós de enfrentar agora o Brexit de um dos países mais influentes e mais poderosos da União Europeia, ou melhor dizendo, um dos conjuntos mais influentes e mais poderosos da União Europeia, temos de ter ainda mais força para conseguir passar todas as dificuldades que nos vão ser postas no caminho, porque elas vão aparecer. Elas vão aparecer, eu já vou terminar, é só acabar esta ideia de que realmente as adversidades vão aparecer, vão continuar sempre a aparecer. E é isso mesmo que nós temos de fazer. Nós temos de prevenir essas adversidades para, quando elas aparecerem, nós darmos uma resposta rápida, concisa, coesa e eficaz. Acima de tudo, promover o diálogo, promover a união entre Estados-membros. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o chefe de Estado da Espanha. Relembra-se que dispõe de 3 minutos.
Muito bom dia a todos. Bom dia aos caríssimos e caríssimo acesso de Estado e de Governo aqui presentes, ministros e ministras dos Assuntos Europeus, ministro e ministro Sombra. O governo espanhol defende fazer mais para quem quiser fazer mais, mas não aceitamos, como é óbvio, quem quiser juntar a nós na defesa de domínios da segurança, como também em domínios da educação e afins, juntar-se a nós para fazer mais e melhor, porque se há tanto populismo na Europa é porque algo falhou. E por isso quero desafiar aqui o Sr. Chefe de Estado de França e a Sra. Chefe de Governo de Portugal a fazermos uma aliança em termos de defesa, segurança, educação e saúde, para termos uma Europa mais unida e começarmos uma verdadeira união social de sul para norte. Ou seja, eu estou a sugerir Portugal e França porque foram países que sofreram bastante com a crise, tanto económica como refugiados, não excluindo também outros países como Itália, Cipre e Malta. E Malta e Grécia também aqui presentes. Isso pode ter vantagens porque esta união de serem primeiro uns países e depois outros não levará com que o estatuto dos Estados-membros seja postulado, ou seja, vai ser, antes do contrário, vai ser preservado. E podem ter possibilidade de se juntarem. Eu posso dar um exemplo, o exemplo do euro. Só houve alguns países que aderiram, que já estavam na União Europeia e que aderiram depois só ao euro, ou países que aderiram posteriormente à União Europeia e só depois ao euro, como é o caso da Letónia, que aderiu à União Europeia em 2004 e só em 2014 ao euro. Nós queremos fazer o mesmo com o euro. O euro foi uma união monetária. Vou já terminar, Sr. Presidente. O euro foi uma união monetária que começou com os países que quiseram entrar devido a questões internas, outros países fora desse acordo da inicial da União Económica Monetária é que possivelmente quiseram entrar. E por isso nós queremos fazer isso na área da defesa e segurança. Nós precisamos de uma Europa mais unida, de uma Europa mais segura. E também nós, como países do Sul, que não é o caso de Portugal, mas, por exemplo, Itália, Malta, estão a sofrer mais, entre aspas, com a crise de refugiados, queremos assegurar uma Europa de defesa e segurança para que consigamos manter seguros os refugiados que vêm do Norte da África e da
Ásia. O chefe de Estado tem de terminar.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Do Médio Oriente para assegurar uma política de asilo de integração dentro dos países aos refugiados. Muito obrigado.
Vai usar agora da palavra o chefe de Estado da Itália. Relembro apenas que dispõe de 3 minutos para a sua intervenção.
Caros e estimados colegas, a Itália defende fazer menos com mais eficiência e passo a explicar, começando a minha intervenção com algumas questões. Como é que é possível vivermos hoje na era mais pacífica, mais próspera e progressista da história humana, mas discutirmos, no entanto, a possibilidade do fim da instituição que tudo isso nos trouxe? Como é que é possível que os votos tenham subido em quase todos os partidos eurocéticos da Europa e alguns até formarem governo? Atualmente caminhamos para um mundo cada vez mais tolerante, com mais oportunidades, onde deixamos para trás o fanatismo, a intolerância e o preconceito, existindo uma geração de jovens, como nós, conectados pela tecnologia e impulsionados pelo nosso idealismo e imaginação, trabalhando em conjunto para criar novos projetos, exigindo responsabilidade dos nossos governos e promovendo a dignidade humana. Caros colegas, se hoje somos afortunados por viver nesta época, devemos também lutar para que esta Europa unida se mantenha, pois se ela já foi o sonho de alguns, continua a ser a esperança de muitos e uma necessidade para todos nós. Para combatermos o euroceticismo e os maus eles associados, esta exaltação da soberania do Estado à União Europeia, precisamos de o perceber, de saber as suas origens, pois só assim teremos as armas para combater. Por isso, é necessário criar o que chamo do Muro da Democracia, que nada mais é que o fortalecimento das áreas de atuação da União Europeia. É fazer menos, mas fazê-lo com mais eficiência. A União Europeia é hoje uma instituição extremamente burocratizada e complexa, que se tem revelado incapaz de atuar nas suas áreas vastas de soberania. Para evitarmos a saída de mais países da União Europeia e combater o euroceticismo e o seu inevitável colapso, torna-se fulcral à Europa melhorar o seu funcionamento. O caso não pouco recente e atual, já abordado pela Espanha, já abordado pela França, a crise dos refugiados, mostra as dificuldades da União Europeia em resolver os seus problemas. Porque se controlar as fronteiras já é custoso e complexo, tendo a União Europeia revelando-se incapaz, é não só perigoso o descontentamento dos seus cidadãos face à sua ineficiência, como também falar de mais responsabilidades quando esta é incapaz de resolver as que já possui. É necessário não afastar mais a sensação de que ser europeu é para a Europa Central. Ser europeu deve ser um sentimento tão forte como é o nosso sentimento de pátria nacional. Por isso, repito, caros colegas, mostremos aos cidadãos que a Europa funciona e é eficiente, que as razões pelas quais pertencemos a esta comunidade se mantenham e funcionam na realidade, e não só no papel. Que é possível aprofundarmos a eficácia das ações europeias para depois sim podermos aos poucos alargar o leque de competências. Primeiro resolver os desafios do presente para depois estarmos preparados para enfrentar com mais integração os desafios do futuro. Concluindo, o nosso segredo é a eficiência. Uma eficiente parceria social entre o capital e o trabalho sem haver necessidade de este ser institucionalizado. Sem que este diálogo institucionalizado interrompa os processos de tomada de decisão ou interfira sequer no desenvolvimento de inovações. Pelo contrário, promovendo-as. Porque, caros colegas, esta Europa só não pode continuar no seu caminho ou não pode tornar-se mais interventiva devido à falta de eficiência na sua atuação. Precisa, mais uma vez, já termino, de resolver os seus problemas atuais para acabar com o euroceticismo, para depois, então, sim, assumir mais competências. Se esta quer mais, primeiro, que garanta aquilo que são as suas áreas de atuação e, depois, pode pensar em mais. No cenário, para concluir, em que prevalece um consenso quanto à necessidade de melhor abordar determinadas prioridades, este gigante, que é um gigante económico, e provavelmente vamos abrir aqui muitos argumentos económicos, não nos podemos esquecer que tem sido um anão político, e na nossa seção não terá melhor solução,
o tempo em um minuto.
Não terá melhor solução do que concentrar os seus esforços e recursos limitados num número mais reduzido de domínios de intervenção para assim
tem
poder
terminar.
Ser,
peço desculpa, ser mas tem mesmo de terminar.
E depois sim poder pensar em mais atuações.
Muito obrigada, obrigado. Muito obrigada. Vai usar da palavra agora a coligação Chipre e Malta. Peço o favor de não tomar como exemplo o chefe de Estado de Itália e de fazer uma boa gestão de tempo. Disponho de 3 minutos.
Ok. Vamos juntos.
Boa tarde a todos, caros colegas, chefes de Estado, primeiro-ministro, ministros dos Assuntos Europeus e ministros dos Assuntos Europeus de Sombra. Malta, neste preciso momento, vê como projeto europeu uma prioridade para toda a sustentabilidade económica, quer do mercado único, quer como toda a sustentabilidade a nível do Estado Social. Neste preciso momento, Malta, a título de exemplo, produz apenas 20% de todas as suas reservas alimentares. Os restantes 80% são importados. O mercado único é essencial e imperativo para toda a sustentabilidade do mercado de Malta. Temos um dos índices de desenvolvimento humano mais elevado. A nossa taxa de crescimento depois da adesão do euro estima-se que seja 12% daqui a 4 anos. Vai ser superior à China, à Índia e à Coreia do Sul. No entanto, existem aqui algumas premissas que queremos discutir de forma a diminuir o euroceticismo e de forma a criar mais sustentabilidade no projeto europeu. Uma delas, e por estranho que pareça, uma das premissas que eventualmente nos afeta a nós, Malta e Chipre, é a nossa população. Porquê? Porque a distribuição dos assentos do Parlamento Europeu é proporcional à população que existe de cada país membro. Isto tem como reflexo que a Alemanha tem no Parlamento Europeu 96 deputados, França 74, Itália 73, Espanha 54. Malta e Chipre estão limitados apenas a 6 deputados no Parlamento Europeu. A questão que nós queremos aqui levantar, e de forma a criar uma melhor sustentabilidade na tomada de decisão europeia, é até que ponto é que a capacidade de decisão política não está monopolizada em certos Estados-membros? Até que ponto é que os interesses de Malta e de Chipre são representados de forma equitativa aos interesses dos restantes países, mas que têm uma população maior? Deixo aqui esta questão, que é prioritária para a nossa manutenção no projeto europeu, porque nós vemos como um Estado-membro e vemos a União Europeia como uma forma de representar os interesses de cada país, não deve ser visto como um sistema federalista, deve ser visto como uma união política, económica, europeia, e os nossos interesses devem ser representados de forma equitativa, quer a Alemanha, quer os nossos colegas de França, Alemanha e Espanha.
Um minuto. É só.
Obrigado. Já está. Obrigado.
Vamos agora iniciar a ronda de audições aos ministros Sombra. Vamos começar por Portugal. Lembro que dispõe de 3 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe de Estado, Ministro dos Assuntos Europeus, Ministro Sombra. Estamos neste preciso momento a debater o futuro de uma desunião europeia, de uma união que nunca conseguiu uma verdadeira união. Nós temos neste momento uma União Europeia a 2, a 3, a 4 e a 5 velocidades, se for preciso. Temos uma União Europeia onde o principal objetivo era a paz e essa paz nunca foi alcançada. Aqui na União Europeia temos conflitos para fora da União Europeia. Temos na União Europeia dizemos nós que temos uma vantagem que é a democracia. Na União Europeia defende-se muita democracia. Pois há. Há democracia para entrar. Quem quiser que entre. O artigo 49. E para sair? Temos o Reino Unido, temos a Inglaterra que para sair está a enfrentar problemas. A União Europeia está a colocar barreiras democráticas. Que raio de união somos nós se não conseguimos respeitar quem não quer?
Peço o favor de conter a sua linguagem.
Muito obrigado. Democracia, continuando ainda no capítulo da democracia, nós temos, curiosamente, são os países que nos vêm aqui propor uma aliança. Portugal e França foram dois países que têm descido nos últimos anos no ranking da democracia. Eram consideradas democracias amplas, desceram, curiosamente, os dois que nos propõem aqui uma aliança, para democracias fracas. Isto porquê? E agora está relacionado com todos os Estados. Porque há um método de cálculo que se chama funcionamento do governo, autonomia do governo. Estes governos não têm autonomia. Nós não podemos permitir que sejam pessoas que não conhecem a nossa realidade, que não sabem aquilo que nós vivemos, que nos venham definir as nossas metas e as nossas políticas. Não podemos permitir que a dívida pública continue a subir a um nível alarmante para qualquer um que vai ter de pagar nas futuras gerações. Não podemos permitir que a sustentabilidade que tanto defendem da energia, dos recursos, seja constantemente violada, seja constantemente a estar incumprida. Não podemos permitir ainda que o euro continue a mandar em países como Portugal, como Chipre, como Malta, países onde a moeda é mais forte que a própria economia, onde as pessoas não conseguem adaptar-se à moeda porque não têm essa necessidade, não conseguem produzir tanta riqueza como a moeda exige. Não podemos continuar a permitir que avancemos neste ritmo hiperglobalista, neste ritmo onde daqui a uns anos não somos sequer a Europa. Eu acho que já começamos a deixar de ser Estados-membros, daqui a uns anos não somos sequer a Europa, porque perdemos completamente a nossa identidade. As nossas fronteiras estão abertas a quem quiser e a quem puder vir. Não mantemos uma linha ideológica, não mantemos uma linha tradicional. E isso faz falta. Faz falta para que nos consigamos definir enquanto pessoas, definir enquanto sociedades. Porque admitamos, não somos todos iguais, cada um temos as nossas raízes. Vimos todos sítios diferentes, defendemos coisas diferentes. Temos a nossa cultura. Cultura essa que cada vez está a ser mais ameaçada. A Primeira-Ministra de Portugal veio-nos aqui falar rejeitar a continuidade...
Peço desculpa, mas vai ter que terminar.
Termino, sim, Sra. Presidente, muito rápido. Vamos falar aqui sobre uma parceria com a França novamente à energia nuclear. Eu acho que é risível nós estarmos aqui a defender questões militares, questões energéticas, quando temos superpotências que nós, mesmo juntos da União Europeia, não chegamos aos pés. Para terminar mesmo, Sra. Presidente, temos uma parceria militar com a qual o Reino Unido também gostávamos de propor, nomeadamente com a NATO, porque não faz sentido nós estarmos a querer contar espingardas na União Europeia. É risível quando temos potências económicas e militares muito, mas muito mesmo à nossa frente.
Tem mesmo que terminar, Sr. Ministro. Peço desculpa, mas já ultrapassou o seu tempo. É mais de meio minuto.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Os partidos eurocéticos têm crescido. Não nos podemos esquecer que o crescimento dos partidos eurocéticos é vontade das pessoas. E estamos a respeitar poucas pessoas.
Tem mesmo
pessoas,
terminado.
Se não respeitamos os partidos eurocéticos. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigada, muito obrigada. Tem agora a palavra o Secretário de Estado para o Brexit. O Secretário de Estado para o Brexit dispõe agora do uso da palavra. E peço-lhe, à semelhança do que sucedeu com os senhores chefes de Estado e ministros que o antecederam, que não ultrapasse os 3 minutos, senão temos que mandar desligar o seu microfone. Muito obrigada.
Caríssimos chefes de Estado, caríssimos ministros Sombra e demais ministros europeus, é inevitável a saída do Reino Unido da União Europeia. Porquê? Porque nós queremos começar a ter, nós temos condições para ter um maior controle sobre as nossas finanças e sobre as nossas condições a nível comercial, como já acabei de referir. Porque assim nós evitamos o pagamento de certas tarifas que são brutais que a União Europeia nos propõe. Também assim nós evitamos assim o envio semanal e europeu e mensal, peço desculpa, de parte dos nossos ganhos, como está previsto na União Europeia. É fundamental também nós, devido a esta vaga de imigração, nós alterarmos a nossa política de portas abertas para estes imigrantes. E deixando aqui um pequeno, digamos, ataque ao ministro francês, diz muito bem que a União faz a força a nível da matéria de refugiados. Mas e o que é que toca à Hungria e à Áustria? Que apoio é que estes têm? Estes, assim, têm mais possibilidade de sofrer ataques terroristas. E sendo nós um dos principais países, tanto a França como o Reino Unido, somos dos principais países que têm grande população muçulmana, estes assim não conseguem se integrar nas nossas sociedades, o que é que acha que nós devemos fazer? Acha que temos que continuar com esta união? Continuando a minha intervenção, nós somos, e vinco isto com firmeza, nós somos o único país da União Europeia que respeita os 2% do PIB em matéria de defesa. Sendo assim, se nós conseguimos fazer isso, não há a necessidade de pensar numa união a nível militar, quando temos a NATO que pode fazer e tratar muito bem desta situação. Também deixando assim um pequeno ataque à Espanha, fala de uma aliança a nível Península Ibérica e França, a nível militar, militar, de educação, saúde, etc, etc.
Tem que terminar.
Termino já, Sra. Presidente. A nível militar, para quê? Se temos a NATO, porquê que quer gastar mais dinheiro no investimento quando temos a NATO que pode tratar muito bem desta situação com as suas missões? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Ministro Sombra da França. Relembro o Sr. Ministro do tempo. 3 minutos.
Bom dia a todos, caríssimos chefes de Estado, ministros dos Assuntos Europeus e colegas ministros de Sombra. Eu venho aqui hoje representar os interesses nacionais da França e posso começar pelo princípio democrático que a União Europeia tanto defende. E o que os dados nos mostram é que, apesar de defenderem tanto o princípio democrático, pelos vistos os interesses democráticos representados pela população francesa não têm sido tomados em conta. Uma sondagem da TNS Sofra foi divulgada depois do referendo para a saída do Reino Unido, o Brexit, e revelou que cerca de 45% da população francesa desejava um referendo parecido relativamente à França e à saída da União Europeia, contra 44%. Relembro também que o Tratado de Maastricht, em 1992, foi assinado na França sobre um referendo que foi aprovado por uma margem curtíssima de 51%. Além do princípio democrático, tendo uma visão mais pragmática, aquilo que a União Europeia revelou relativamente à França foram as políticas pró-migratórias que resultaram numa crise social profunda que hoje atormenta as ruas de Paris. Atualmente tem-se vivido um terror porque França foi palco de inúmeros atentados terroristas e é necessário que retomemos as rédeas da situação. Para isso, a França precisa de restabelecer a sua soberania, a qual alienou em prol da União Europeia. É preciso um forte controlo das fronteiras e é preciso restringir também a migração. Associada a esta crise, a nível económico, o desemprego tem batido recordes e já ultrapassou a margem dos 10%. Não podemos ignorar aquilo que tem acontecido em França atualmente, resultado da União Europeia. Temos defendido uma União com o objetivo de prosperar, quer economicamente, quer a nível da paz e da segurança, e aquilo que temos escolhido é exatamente o contrário. Apesar de terem havido alguns progressos a nível económico, aquilo que se tem visto é uma disparidade em relação aos diferentes Estados, em que os Estados mais pequenos têm sido irrelevantes neste progresso. Assim, numa base científica, aquilo que podemos constatar é que uma cientista política, Ronia Campin, especialista em França, do Instituto Alemão dos Assuntos Internacionais e Segurança, afirmou que os motivos da França serem um palco de atentados terroristas é resultado...
Tem que terminar, por favor.
É resultado ao alto desemprego entre jovens de origem migratória e o facto do país ter uma grande comunidade muçulmana. É para isso necessário que a França dê voz ao seu povo e volte a retomar a sua soberania e possa fortalecer tanto as suas fronteiras como a sua segurança interna.
Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Ministro de Sombra da Espanha. Senhora Ministra, peço-lhe encarecidamente uma boa gestão de tempo. Okay. 3 minutos. Muito obrigada.
Caríssimos chefes de Estado, senhores ministros dos Assuntos Europeus, caríssimos ministros de Sombra, vimos aqui dizer que não defendemos uma Europa a duas velocidades. Esta criará disputas, criará rivalidades, porque beneficiará apenas uns países, ou seja, estamos a criar desigualdade por cima de desigualdade. Não possibilitará ainda um crescimento económico significativo. A Europa a uma velocidade também não nos parece a solução mais eficiente para a Espanha, porque não nos garante soluções estáveis e eficientes na gestão dos nossos problemas principais. Temos de sair da União Europeia, parece-nos a política mais correta para a Espanha neste momento, dizer pôr fim às políticas opressivas, às metas rigorosas e penalizadoras da nossa própria economia. Nesse sentido, queremos uma gestão autónoma dos nossos recursos, do nosso fundo monetário, de forma a que podemos atentar nas necessidades reais da nossa população, não naquelas que a Europa acha que são as nossas necessidades. Assim, pretendemos investir os nossos próprios recursos da maneira que consideramos mais correta em políticas sociais, na educação, na saúde, na habitação e também no investimento em áreas de investigação, em áreas da tecnologia, para podermos alcançar as grandes potências europeias neste sentido. Este investimento na investigação e na tecnologia possibilitará também combater o desemprego jovem, visto que os jovens acabam as suas licenciaturas, os seus mestrados e poderão assim ter empregos nesta zona, um investimento que com certeza trará retorno mais tarde para a Espanha. Em termos de migração e segurança, face ao cenário que nós enfrentamos mundialmente, do terrorismo, em que Espanha sofreu na pele os próprios atentados, a militarização de todo o mundo, consideramos que tem de haver um controle mais restrito das fronteiras e que isso só é possível com a saída de Espanha da União Europeia, porque conseguiríamos fugir à gestão inapropriada que a Europa está a fazer da crise de refugiados. Conseguiremos ainda uma aproximação aos Estados Unidos, que nos parece bastante relevante em matérias de segurança, visto que este é um dos países que mais investe em matérias de defesa. E, portanto, vamos favorecer o nosso vetor atlântico em detrimento do nosso do vetor continental, mas isto será claramente favorecido pela nossa geografia. Além disso, parece-nos muito relevante preservarmos a identidade espanhola, ou seja, a nossa cultura, que está ameaçada por esta vaga de migrantes desregulada e massiva que a União Europeia não está a saber controlar. Assim, para preservarmos esta cultura e esta identidade, é essencial que digamos não a esta Europa que está a ser criada a muitas velocidades que não atenta nas necessidades reais dos países, que cria bastantes desigualdades mais sobre as que já existem e não dá respostas claras aos problemas que enfrentamos.
Muito obrigada pela excelente gestão de tempo também. Vai usar agora da palavra o Ministro de Sombra da Itália. Peço o favor, ao contrário do Sr. Ministro, de cumprir estritamente com os 3 minutos disponíveis. Muito obrigada.
Então, dando início, caríssima Presidente, caríssimos colegas, vou-me ficar pela parte dos colegas porque nós não somos assim tão diferentes. E quero relembrar-vos de uma coisa muito importante. Nós estamos aqui, este poder foi-nos conferido por uma coisa que se chama legitimidade democrática e custa-me imenso, imenso, que aquele senhor, o Primeiro-Ministro da Itália, vem aqui falar do seu próprio país e em nenhum momento refere-se como um agente, refere apenas à União, esta União, eu não percebo como é que é uma União sem os seus membros fixos, postos. A Itália é uma casa a arder. A Itália não pode estar numa União enquanto não tem os seus próprios problemas tratados. E é assim, é tudo muito bonito e pomos-nos aqui a falar de números, números esses que, na minha opinião, só levantam a opacidade das operações governamentais, precisamente para a população não saber o que é que se passa aqui, mas vamos falar em números, eu falo em números.
A despesa da União Europeia em Itália em 2016 foi de 11.600 milhões. A contribuição da Itália para a União Europeia ultrapassou esse valor, ficando nos 13.940 milhões. A União Europeia tem dívida para com a Itália. Itália é essa que tem uma dívida pública enorme. Estamos muito mal e o Primeiro-Ministro vem aqui falar de necessidades, de esperanças. Sabe que o seu povo também tem esperanças. Sabe que a nossa região está completamente dividida. A Itália não existe. A Itália é um conjunto de pessoas diferentes que estão num Estado que por acaso calhou assim, depois de muitos anos, depois de muita história. História essa que é esquecida completamente quando se vem aqui falar de União e nem sequer se fala no próprio país. A União Europeia, de facto, criou aqui uma aldeia global, é assim que se gosta de chamar essa ideia. De facto, Roma liga-se a Paris e Paris liga-se a Londres e Londres liga-se a Berlim. E o resto? Onde é que está o resto, colegas? O que é que se passa com o resto da população? População essa que produz os carros que tanto gostam de conduzir? Itália não é Riviera, não é a Torre de Pisa, não é Coliseu, temos o resto. E o resto são as pessoas. Essas pessoas que têm necessidade, tal como as necessidades que falou aqui, Sr. Primeiro-Ministro. E, de facto, se a União Europeia é a necessidade, tal como o esfomeado precisa da maçã, o que o Sr. Ministro está a dar neste momento é uma maçã envenenada à sua própria população. Peço que olhem para os vossos Estados, colegas. Peço mesmo que olhem para a vossa população, porque se não fossem eles, vocês não estavam aqui a falar comigo neste momento. E, por favor, lembrem-se que as capacidades não são iguais para todos. Precisamos de ser claros, transparentes, mas, no fundo, defender os nossos próprios interesses. Não defender uma União que se tornou um monstro, mesmo que nós tenhamos sido um membro fundador. Não era esta a visão. Nunca foi. Isto tornou-se um monstro insuportável que nós não podemos ter em cima de nós, mesmo sendo a bota da Europa, como gostamos de dizer.
Tem que terminar, não. Sr. Ministro.
Eu já termino, Sr. Presidente. Olhem por vocês, colegas. Muito obrigado.
Vai usar agora da palavra a coligação Malta e Chipre. Ministro Sombra, por favor.
Bom dia, caros colegas. Eu venho aqui representar Chipre e Malta, países que estão subjugados a gigantes europeus, subjugados por regras que alguém em Bruxelas decide que são melhores para um país que se calhar nem conhecem, um país que se calhar nunca viram sequer na vida. E chegam lá e decidem, ok, estas águas devem ser usadas para isto, estas fronteiras devem ser usadas para isto, e é tudo assim como Bruxelas quer. Meus caros senhores, hoje em dia as nossas águas, as nossas fronteiras, as nossas regras estão subjugadas a uma ditadura europeia. Em Malta, 2 em cada 1000 cidadãos são migrantes. Em Chipre, 8,7 em cada 1000 cidadãos são migrantes. Como é que é possível países que não têm dinheiro nem trabalho para a sua população suportar migrantes que precisam de ajuda? Meus senhores, neste momento, Bruxelas está a impor coisas que no meu país, os nossos países, não são capazes de conseguir suportar. Certeza que conhecem os nossos ordenados e a nossa economia e o seu Estado. Se não conhecem, isto prova o quão renegados nós estamos nesta União Europeia. Muito obrigado, meus senhores, por tudo, mas o mercado livre não é livre. Nós temos de pagar com tudo, incluindo a nossa soberania. E neste momento nós não queremos vender a nossa soberania a Bruxelas, pois o mercado livre correspondia no início a 45% da economia mundial e agora corresponde a 16% e continua a cair. Porquê é que nós queremos pertencer a um mercado que continua a colapsar quando fora da Europa o mercado mundial continua a prosperar e a ter frutos? Como a China, porquê é que temos de comprar à Alemanha a preços exorbitantes alimentos quando podemos comprar à China produtos que passam pelo canal do Suez que vêm diretamente para a Europa? Porquê é que temos de comprar à Alemanha ou à França ou à Inglaterra quando temos... Quer dizer, Inglaterra agora vai sair finalmente, graças a Deus. E fico muito agradecido e respeito muito a opinião da Inglaterra por sair e acho que é assim que devia ser e é assim que devia ser o futuro da Europa. E não estar subjugados a uma ditadura franco-alemã. 27% das nossas exportações são para os Estados Unidos, meus senhores. 54% das nossas importações vêm da Europa. Como é que é possível nós importarmos tanto da Europa e vendermos tão pouco para a Europa? Isto não pode continuar assim, meus senhores. Claro que nós podemos também aderir à One Road, One Belt da China. Uma grande visão que a China tem para todo o mundo, que passa por transportar enormes mercadorias e bens por toda a China, por toda a Ásia e por toda a África até a Europa. E isto sim seria uma forma de garantir a nossa autonomia, sustentabilidade e uma forma de conseguir produzir alimentos para a nossa população sem contrapor todos os outros problemas que nós temos. Chegou a hora de terminar com esta ditadura franco-alemã. Muito obrigado, meus senhores.
Tendo terminado a audição dos ministros de sombra, vamos passar aos ministros dos Assuntos Europeus. Tem a palavra o ministro dos Assuntos Europeus de Portugal. 3 minutos.
Caríssimos chefes de Estado, ministros dos Assuntos Europeus e demais altas entidades aqui presentes, Portugal está apostado na continuidade do projeto europeu. Um dos problemas que a União Europeia tem que fazer face é o estado obsoleto das suas estruturas. É necessário, de facto, efetuarmos reformas na arquitetura institucional, de modo a acompanhar o sucessivo aumentar da complexidade da organização, no seu âmbito interno e nas relações que isto estabelece com o exterior. Não podemos optar constantemente por adiar as reformas institucionais negociadas no âmbito das revisões aos tratados. Tendo consciência que esta é uma matéria complexa por dizer respeito à repartição do poder na União, entre as instituições e entre estas e os Estados-membros, convém relembrar que nos inserimos numa organização supraestadual constituída por Estados que, não perdendo o estatuto de Estados soberanos, devemos atribuir-lhe algumas competências relacionadas com a nossa soberania. Para além do facto de que, atuando segundo um método comunitário, nós temos de definir a primazia do interesse comum sobre o interesse nacional dos Estados-membros. Constituímos-nos como uma organização hegemónica, enquanto uma das maiores potências económicas do mundo e mesmo a maior em termos comerciais. Contudo, a falta de atribuição de competências às instituições impede que, como projetado pelos nossos pais fundadores, nos tornemos um gigante político. Os sucessivos alargamentos do espaço europeu reforçam o pluralismo na União Europeia, contribuem para a dimensão do mercado através do aumento da população e do rendimento global existente, mas naturalmente constituem um desafio no sentido de manter a homogeneidade da organização, porque as contínuas transformações dificultaram o trabalho núcleo contíguo, isto é, de proximidade geográfica, explicado pelo surgimento de círculos cada vez mais afastados desse centro inicialmente estabelecido nas origens do projeto. A base de qualquer processo de integração económica, não tenham dúvidas, é a dinamização das trocas comerciais. E como já referido, só centrando-nos no emprego, no crescimento, no investimento, e mediante o reforço do mercado único e o maior investimento nas infraestruturas digitais, transportes e energia, poderemos combater os vários graus de periferia a norte, sul e oeste e disparidade entre os vários Estados, o que, por inerência, diminuirá a conjuntura com que nos deparamos de uma Europa que está a ir progredindo a várias velocidades. Para a integração de novos Estados-membros, foram estabelecidos critérios de convergência baseados em diversos agregados macroeconómicos.
Meio minuto.
Mesmo sendo cumpridos na íntegra, não significa que sejamos todos iguais em termos de desenvolvimento económico. Temos uma situação algo paradoxal. 28 Estados-membros no mercado interno livre de circulação de mercadorias, serviços, capital e trabalho. União monetária com 19 Estados-membros. União económica inexistente, porque não existem políticas fiscais e orçamentais comuns, apesar dos já referidos 19 Estados que partilham uma única política monetária.
Chegou ao fim do seu tempo, 3 minutos.
Vou já mesmo finalizar. Vou agora só analisar rapidamente o setor da segurança e defesa e também a resposta ao chefe de Estado do Reino Unido. É verdade que nós enfrentamos restrições orçamentais, mas vamos estar presentes em 2018 em 20 missões internacionais no âmbito da União Europeia, NATO, ONU. A nossa capacidade de adaptação aos diferentes cenários e empatia gerada nas populações tem sido crucial.
Peço, por favor, que termine. Tem mesmo que termine.
Em termos de quantidade orçamental, de facto, pode gerar essa crítica por não cumprirmos os 2%. Mas a qualidade dos nossos militares é irrepreensível. E a eficácia é dificilmente...
Peço o favor de terminar. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Ministro dos Assuntos Europeus da França.
Muito obrigado. Perante a ausência do nosso Ministro dos Assuntos Europeus, eu vou tomar conta daquilo que seria o discurso dele e tenho a certeza que a minha presença neste palanque a substituir o nosso Ministro dos Assuntos Europeus vai, de certo modo, inquietar bastante aqueles que criticam a democracia francesa. Veja-se, vai inquietar certamente o Ministro Sombra de Portugal. Mas a verdade é que a França é representada por aquele que ganhou as eleições. Marine Le Pen não ganhou as eleições. O efeito Brexit que se fez sentir na França foi apenas o efeito populista do movimento de extrema-direita que Marine Le Pen levou a cabo. Foi meramente isso. Veja-se, a França está unida em torno de um projeto europeu. É muito fácil criticar o projeto europeu e é muito fácil criticar quem apresenta de facto um projeto. É difícil ser essa pessoa a apresentar um projeto alternativo. Quem criticou o projeto europeu desafiou a apresentarem um projeto a nível interno das vossas próprias economias. O que é que vocês faziam se saíssem? O ministro Sombra português falou sobre o euro. Quer que Portugal volte ao escudo? Desafio-o a fazer esse exercício. Ponha Portugal no escudo e veja em que condições é que Portugal poderia continuar a importar ou a exportar os produtos que atualmente o faz. Para o Brexit, naturalmente que a União Europeia está a pôr barreiras, mas essas barreiras apenas visam a proteção dos nossos próprios interesses, porque nós somos 27 que vamos ficar, vocês são 4 que vão sair. 4, mas possivelmente são apenas 2, porque a Irlanda do Norte não aprova o Brexit, tal como a Escócia não o aprova também. Veja só que a vossa união é tanta que a Irlanda do Norte propôs já uma espécie de coligação, uma espécie de união à República da Irlanda. Isto há 10, 15 anos atrás era impensável. A Escócia já pôs em causa um novo referendo para sair do Reino Unido e para se juntar à União Europeia. É essa a vossa união? E é a união que criticam na União Europeia quando vocês são 4 e não se conseguem entender? Nós somos 27, com ou sem vocês. Relativamente ao Ministro Sombra de Itália, o nosso interesse é muitas vezes comum. Eu consigo compreender perfeitamente aquilo que o Ministro italiano disse aqui, consigo compreender perfeitamente a sua posição, é plausível e é justificável. É precisamente isso que a França vem propor com o nosso projeto, mais união, mais apoio, mais voz à população, independentemente de quererem dizer que agora nós somos uma espécie de ditadura franco-alemã ou a nível interno que já nem somos uma boa democracia. Nós queremos representar aqueles que nos elegem e é isso que nós vamos fazê-lo, certamente com o seu apoio, e espero que a nível interno consiga convencer o seu chefe de Estado de que o projeto francês é o projeto certo para a Europa, porque o projeto francês não é um projeto para a França, é um projeto da França em prol de todos, para negociar com todos. É isso que queremos fazer aqui. Não adianta estar aqui a criticar a nível interno e a nível internacional aquilo que é feito e que é feito de mal. O que interessa aqui é conseguirmos uma boa negociação para quem fica, que fique.
Senhor Ministro, tem
de forma
que
soberana. Eu vou já terminar, porque quem fica, fica de forma soberana. Quem fica não é obrigado a ficar. Ativem o artigo 50. Quem fica sabe que tem vantagens em ficar. Vamos apenas ampliar essas mesmas vantagens. Vamos apenas trabalhar em prol de uma melhor União Europeia. Muito obrigado.
Obrigada. Vai usar agora da palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus de Espanha.
Excelentíssima mesa, excelentíssimos chefes de Estado e chefes de Governo, excelentíssimos ministros, excelentíssimos delegados. Apesar de não sermos um país fundador da União Europeia, a Espanha é atualmente um importante membro da comunidade cuja estrutura e cultura de cooperação e respeito mútuo não só forjou, tal como aconteceu de resto em Portugal, a democracia, como está hoje também encrustada no espírito e na cultura espanhola. Contudo, não podemos negar que a crise económica por que passámos e que afetou fortemente não só o meu país, como outros que aqui já falaram, bem como os atuais problemas com a crise migratória e a perda de identidade da União que se seguiu ao Brexit, força-nos agora à busca de novas formas de cooperação. É neste contexto que advogamos uma Europa a duas velocidades, onde faz mais quem quer fazer. Neste cenário, a Europa continuará como atualmente, permitindo, no entanto, que coligações de Estados-membros interessados no aprofundamento avancem, sem a ocorrência de rupturas como aquela que aconteceu, que foi protagonizada pela Grã-Bretanha. Pretendemos, assim, uma União Europeia para todos, que respeite as diferenças de todos e que não ataque o destino de um Estado, as diferenças de todos, e que não impossibilite os destinos de um Estado pela incapacidade de outros. Esta solução permite ainda evitar uma ruptura da União Europeia, que será inevitável com a constituição do atual quadro, com a continuação do atual quadro de atuação. Reparem que tal não é novo. Como referiu o meu Primeiro-Ministro, já o fizemos com o euro, já o fizemos com o espaço Schengen. No que diz respeito ao mercado único e ao comércio, vou ser breve. A adoção destas medidas repercutir-se-iam num aumento da cooperação de medidas, na adoção de medidas protecionistas, progressistas, por parte de quem quer. Tal resultaria no aprofundamento dos benefícios que já nos trouxe tal modelo. Em Espanha, para nos darmos uma ideia, o comércio representava, em 1986, 35,9% do PIB. Em 2000, representava 62,2% e atualmente continua a crescer. Com a atividade, o mercado único apresenta, assim, indispensável à economia espanhola. Em adição, importa ainda referir o aumento do bem-estar da população, que atualmente encontra no supermercado maior diversidade dos produtos, a preços mais baixos, o que é permitido pela maior competitividade que permite a União Europeia. Isto sim é pensar nos consumidores e é pensar nos cidadãos.
Senhor Ministro, peço que termine.
Sim. Outro dos pilares consiste na União Económica e Monetária. No caso da Espanha, e respondendo à nossa Ministra Sombra, não seria possível voltarmos à peseta, pois tal impossibilitaria o comércio. As nossas exportações e importações são, em grande parte, para países da União Europeia. Nós, com a peseta, perderíamos totalmente a competitividade.
Mas peço que conclua. Já ultrapassámos em mais de 30 segundos os 3 minutos. Mesmo que concluir, Sr. Ministro. Peço desculpa, mas tem mesmo que concluir.
Por último, gostava a todos aqueles que criticam o processo, o projeto europeu, que olhem para esta sala. Nesta arquitetura está o símbolo daquilo que é ser europeu. Aquelas colunas são gregas.
Peço aos serviços técnicos da Assembleia da República o favor de desligarem o microfone do Sr. Ministro.
Desculpa.
Estamos em 4 minutos. Já ultrapassou o tempo, é 1 minuto. Vai usar agora da palavra o Ministro dos Assuntos Europeus de Itália. Senhor Ministro, peço-lhe encarecidamente que respeite o regimento da Assembleia e os 3 minutos que lhe estão atribuídos. Muito obrigada.
Senhores Presidentes, Senhores Ministros, e em especial atenção aos Senhores Ministros Sombra, aquilo que os senhores aqui fazem é uma barbárie, é um atentado contra a Europa e um sentimento de ingratidão para com uma Europa que vos ajudou, principalmente no caso da Espanha, no caso do Chipre, no caso de Malta. Aquilo que fazem é um atentado contra o projeto europeu, contra o desenvolvimento europeu, contra o desenvolvimento dos 27 Estados-membros. Mas em explicação daquilo que o senhor Primeiro-Ministro italiano designou, vamos fazer uma incisão de fazer menos com maior eficiência. Aquilo que se trata e aquilo que a Itália propõe para a Itália e para os restantes 27 Estados-membros é o domínio da intervenção específica, de execuções mais rápidas, de incisão de resposta aos problemas de todos os Estados-membros. Uma menor burocratização e um superior sentimento da concretização em versos da vontade. A setorização das áreas específicas de intervenção da União Europeia consiste simplesmente num maior e mais largo, amplo e campo de intervenção em diversos setores, tais como a área financeira, onde há uma descentralização para impactos diferentes em diversos Estados-membros, porque o projeto italiano visa as dimensões de diferenciação. Nós entendemos que os Estados-membros são diferentes e, por isso, soluções diferentes. A segurança, a migração e a gestão de fronteiras e defesa, como a otimização da Interpol, como um exemplo, as integrações diferenciadas, a permanência da Europa de todos os Estados-membros resulta de uma simples integração e de um princípio de diferenciação e de diferentes resoluções. Em resposta ao nosso Ministro Sombra, eu devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que a nossa permanência na Europa é determinante e preponderante para a resolução dos nossos problemas internos, como a disparidade entre o Norte e o Sul. Em termos de áreas alargadas relativamente à energia, propomos uma maior responsabilização dos assuntos europeus para as empresas, uma maior responsabilização para as energias limpas, da qual a Itália está a melhorar, está a depender. Uma flexibilização da experiência das áreas de preferência, daí uma setorização de áreas e diversas situações. Referindo ao Ministro Sombra português e ao Ministro Sombra espanhol, devo dizer que as áreas e as velocidades que os senhores falam, a Itália propõe a setorização das áreas. Não em termos de velocidades, mas setorização. O que é que isto significa para vós? As separações e as resoluções conjuntas definem intervenções específicas. Cada Estado-nação é responsável por identificar as suas áreas de dominância e as suas áreas de permanência que pretende ver resolvidos. Daí uma maior clareza, uma maior resolução,
Senhor
uma maior
Ministro,
incisão
peço que
da resposta. Concluo já, Senhora Presidente. Uma maior incisão da resposta aos problemas de todos. Eu devo dizer que pensemos no projeto europeu. Pensemos em quão benéfico foi para todos vós, pensemos na integração e não pensemos na ingratidão daquilo que aqui protagonizamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vai usar agora da palavra, para terminar esta ronda, o Ministro dos Assuntos Europeus, peço desculpa, de Malta e Chipre. Senhora Ministra, peço-lhe o favor de gerir bem os 3 minutos. Muito obrigada.
Com certeza. Antes de mais, bom dia a todos. Bom dia, caríssimos colegas. É necessário refletir sobre o que é o mercado único. Para que é que ele serve? Para que é que foi instaurado? E por que é que ele existe? O mercado único europeu é um mercado onde circulam livremente pessoas, bens, serviços e capitais. Neste mercado não circulam só os bens, mas também as pessoas, como anteriormente referido. Os cidadãos europeus podem estudar, viver, trabalhar, passear, entre outros, e usufruir todos os produtos e serviços provenientes da Europa. Com a abertura e a unificação do mercado, chegou também o fim das fronteiras e de todos os processos burocráticos que até então qualquer cidadão estaria obrigado. Desde então houve também uma redução substancial dos preços do mercado. Com a livre concorrência, a tendência seria a deflação dos preços dos produtos. Não se esqueçam que já agora no espaço europeu ninguém paga roamings, como ontem foi referido. Não se esqueça também que todos nós gostamos de viajar e quanto menor for o custo, melhor ainda. Malta, e isto para o Ministro dos Assuntos Europeus, Sombra, quero referir que Malta e Chipre são dois países pequenos, países com pouca capacidade de produção. Não se esqueça que nós não somos autossuficientes. A permanência na União só trará vantagens. 80% das nossas reservas alimentares são importadas, das quais 50% são provenientes da União Europeia, países como a Alemanha e como o Reino Unido. E neste mercado único poderão usufruir da isenção de qualquer tipo de taxas alfandegárias que não inflacionará os preços e mesmo nos produtos poderá ser comercializado ao mesmo preço em diferentes países. Não se esqueça também que a economia de Malta em muito depende do mercado externo e das suas exportações. Por isso, dados de 2006 mostram-nos que 39% das exportações têm como destino países da União Europeia. E fora da União Europeia, as exportações destinam-se apenas 27% aos Estados Unidos e 5% ao Japão, argumento que tinha sugerido. Em último, e ainda referentes a Malta, o seu orçamento e financiamento no que diz respeito da União Europeia, Malta sai muito beneficiado. Malta recebe 208 milhões da União Europeia e contribui apenas com 81 milhões. Ou seja, lucra em 127 milhões de euros, ainda assim com fundos pagos para o Orçamento Europeu que contribuem para o nosso desenvolvimento, quer de infraestruturas, de projetos, entre outros.
Quero peço também relembrar... Sra. Ministra, que termine.
Já estou a terminar, peço desculpa. Quero também relembrar que, para o Chipre, 45% das exportações chipriotas destinam-se aos países da União Europeia também, 74% das importações vêm da União Europeia também, e concluo que, após a entrada do euro, prevê-se que as nossas economias cresçam 12% ao ano.
Muito obrigada. Senhores Ministros, Chefes de Estado e de Governo, Ministros Sombra, Ministros dos Assuntos Europeus, Senhor Secretário de Estado para o Brexit, terminámos a audição de todos. Todos expuseram as posições e opiniões relativamente aos cenários. Cabe-nos agora ouvir pela última vez cada um dos chefes de Estado e de Governo, bem como o secretário para o Brexit, relativamente às posições a assumir face ao que foi aqui discutido. Vou assim passar a palavra ao Primeiro-Ministro de Portugal. Dispõe de 3 minutos e os serviços técnicos da Assembleia desligarão o seu microfone se os exceder. Avisarei quando faltarem 30 segundos. Obrigada.
Senhores e senhoras chefes de governos e chefes de Estados, Senhor Secretário de Estado para o Brexit, Senhores Ministros dos Assuntos Europeus, Senhores Ministros de Sombra, o que se passa com o Reino Unido é que o Reino Unido não sabe arrumar a sua casa e, por isso, desde 73, que anda a fazer referendos para deixar a União Europeia. Ou seja, o Reino Unido nunca teve muito interesse numa Europa solidária, porque o Reino Unido não vive de uma democracia de Estado Social e de Direito, vive de uma democracia liberal num modelo apoiado no neoliberalismo. Ou seja, o Reino Unido gosta de taxar, mas não gosta de ser taxado. E é por isso que o Reino Unido vem aqui queixar-se das suas contribuições. O Reino Unido, mesmo usufruindo do cheque britânico, que em todos os orçamentos da União Europeia recebia de volta um montante negociado, que voltou a ser negociado em 2013, vem-se aqui queixar. E também vos digo uma coisa, ao Sr. aqui Ministro Sombra dos Assuntos Europeus de Itália e ao Sr. Ministro Sombra dos Assuntos Europeus de Portugal, os nossos pais fundadores não queriam os Estados Unidos da América, queriam os Estados Unidos da Europa. E por isso a NATO está totalmente desvitalizada e sem liderança do seu eixo principal, que é o eixo do hemisfério norte com os Estados Unidos, e a Europa não pode esperar que isto continue assim. E nem só do Atlântico Norte se faz uma união. A União Europeia é rodeada e tem 27 países e vamos continuar a 27. Sem o Reino Unido que orienta a casa, foi o Reino Unido, pelo Reino Unido que se criou o artigo 50, o Reino Unido que o utilizou. Não se queixe de falta de democracia na Europa, porque a Europa deu-lhe a possibilidade de entrar como deu de sair, agora que acarrete com as consequências de sair. Outra coisa, uma Europa e uma democracia não pode ser feita de muros. Nós tivemos que derrubar a cortina de ferro para construir uma união. Não vamos agora construir mais muros. Seja uma Europa de 4 velocidades, seja o que for, o nosso lema, a nossa divisa é unidos na diversidade. Quanto aos refugiados e à crise dos refugiados, todos os refugiados que hoje se encontram, ou a maioria, são de igual forma taxados e por isso devem usufruir e em muito déficit não utilizam os serviços como o Sistema Nacional de Saúde dos países e os serviços de educação e estão a ser taxados. Portanto, senhores, queixem-se dos vossos nacionais que não pagam e continuam a usufruir os serviços. Mais uma dica aqui para, para a nossa Itália.
30
preocupem-se
segundos,
Sr. Primeiro-Ministro. Preocupem-se mais com a liderança europeia e preocupem-se menos com a economia paralela. Talvez aí não se queixem tanto das contribuições que fazem. Senhores e senhoras delegados, senhores ministros e senhores presidentes, para Portugal só há um caminho a seguir. O cenário que nós escolhemos é o 5º cenário de Juncker. Fazer mais, todos unidos e todos juntos. Obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da França. Peço-lhe o favor, Sr. Presidente, de respeitar os 3 minutos. Obrigado.
Obrigado. Vou ser muito breve porque minha colega de Portugal já disse basicamente tudo aquilo que há de correto a ser dito. É preciso, acima de tudo, fazermos uma nova valorização económica daquilo que é o mercado europeu. Ele tem tido falhas. Tem. Há países que exportam pouco comparativamente àquilo que importam. Há países que são obrigados a importar aquilo que não necessitam apenas para conseguir ter um lugar para onde podem exportar os seus produtos. É verdade. E é isso que nós temos de trabalhar. Nós temos de trabalhar primeiro para um mercado mais forte, para um mercado único, para um mercado coeso, para um mercado que dê oportunidades a todos. É isso que temos vindo a fazer. Mas, como tudo, nós temos que estar em constante desenvolvimento. Não estamos perfeitos, não estamos a 100% corretos desde o início, desde a nossa formação. Isto é um processo que se vai desenvolvendo, que se vai fortalecendo. Portanto, nesse aspecto, acho que todos concordamos que a valorização do mercado europeu é uma coisa absolutamente crucial para todos nós e que é também uma porta para que novos temas possam vir a ser discutidos. Quando se fala na crise dos refugiados, tenho uma coisa a dizer. É que a França foi muito afetada por causa dos refugiados. Nós tivemos literalmente um campo de refugiados em Calais. Talvez os mais distraídos não tenham visto isso nas notícias. Mas nós fizemos um grande esforço para os ter, para os abrigar, para arranjar asilo, para arranjar forma, para que eles tenham uma vida digna. Porque refugiados não são iguais a terroristas. Eles não vêm pôr em causa a nossa segurança. E mais, aqueles que utilizam a demagogia de os refugiados vieram para aqui para cometer crimes, para matar meninas de 11 anos, como aconteceu na Suécia, para violar meninas de 14 anos, como aconteceu na Alemanha, é muito simples. É apenas necessário fazer uma identificação prévia de quem entra no nosso território. E isso foram apenas desleixos. E é esses mesmos desleixos que não podemos aceitar. Mas não é solução simplesmente barrar a entrada deles. Porque maioritariamente dos refugiados que entram, entram à procura de asilo, entram à procura de paz. É isso que a União Europeia se fundou também, procurar paz. E disseram que a União Europeia não consegue manter paz. Se calhar vivemos no continente errado, mas na Europa não tem havido guerras. Podemos ter sofrido consequências de outras vindas de outros continentes, vindo de outros territórios. Mas em território europeu não tem havido guerras. E é assim que vai permanecer. Temos agora de arranjar medidas para que os outros territórios também possam dizer a mesma coisa. Para terminar, realmente, porque sei que o meu tempo já deve estar mesmo escasso, nós devemos é procurar consensos. Já chega de rupturas.
30
já
temos, segundos.
Já temos o Brexit, que é uma ruptura enorme e é uma desagradável decisão tomada de forma soberana por um país. Mas é isso mesmo que nós temos de enfrentar. Temos de nos unir, temos de procurar consensos. Prezo muito aqueles países que fizeram isso mesmo ao longo das suas audições, aqueles que estão mais céticos ou que continuam mais reticentes, apelo pela vossa razoabilidade, tenho a certeza que vamos conseguir todos negociar um bom projeto para um bom futuro da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Cabe agora a palavra ao Primeiro-Ministro de Espanha.
Muito obrigada a todos. A minha intervenção vai ser bastante rápida e queria falar agora diretamente para o Ministro Sombra do Santo País. É bastante fácil dizer, vamos sair da União Europeia, a União Europeia comete erros. Mas se pensarem bem, como é que era a Europa sem a União Europeia? É que durante séculos e séculos só houve guerras. Agora não há nenhuma guerra em território europeu desde a criação da União Europeia, ou melhor, desde a criação do Conselho da Europa, que foi mesmo antes da União Europeia. Era só essa nota que eu queria deixar. Ao Secretário de Estado do Brexit, gostava de dizer que o Reino Unido, e sublinhar em concreto o que a Primeira-Ministra portuguesa disse, que o Reino Unido é praticamente bastante conflituoso. O Reino Unido praticamente tinha, quando estava na União Europeia, todos os benefícios que lhe davam jeito. Peço desculpa dizer isso. É porque entrou em 73, realizou algum referendo em 75 para sair e praticamente não descansou, teve todos os privilégios e não descansou até 2016, realizar finalmente o referendo do Brexit, dar o resultado que queriam e sair. Para o Ministro Sombra português, gostava de dizer, a NATO serve? Não parece, é porque a NATO é, não é só a Europa, a NATO também tem os Estados Unidos. Nós queremos uma união de defesa dentro da Europa e não os Estados Unidos. Para a primeira-ministra portuguesa e para o presidente francês, gostaria de, tal como disse ainda há bocado ali na tribuna, desafiar-vos a fazermos uma aliança para criar um programa de defesa, tal como também de sociedade e de segurança e de asilo aos refugiados, connosco três, e também gostaria de propor que, como está a haver relações bilaterais entre França e Espanha, se dão permissão entre Portugal e França, peço desculpa, se Espanha poderá também integrar essas relações para negociarmos essa União Europeia, que uma União Europeia começou por ser primeiro de carvão e aço, depois passou por ser política e monetária, e queremos também ser uma União Europeia de defesa, segurança, de política de asilo aos refugiados e de ambiente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Passo agora então a palavra ao Primeiro-Ministro de Itália. Sr. Ministro, escusado será dizer que dispõe apenas 3 minutos. Muito obrigada.
Caros colegas, mais uma vez, vou fazer alguma refutação dos eurocéticos que, primeiro, é muito bonito virem aqui dizer que a Europa não serve, que esta Europa é uma Europa que é várias velocidades, que nós temos dívida e tudo mais, mas não vi uma única proposta de solução. A única proposta foi: vamos romper com isto e depois logo se vê. Ora, é interessante ver o ministro francês vir dizer: ah, eles vêm para aqui e depois são assassinos, são violadores. Porque é isto que os refugiados são todos assassinos, são todos violadores. E este discurso de ódio, este discurso de violência, este medo que é incutido aos europeus, é o que nós temos de tentar combater. Porque nós temos de criar uma Europa unida. E para isto temos de mostrar que a Europa é um sítio de confiança, um sítio de paz. Porque não nos podemos esquecer que a Europa não surgiu para dar maior economia aos países. Surgiu para acabar com as guerras e todos juntos, em paz, conseguirmos crescer. E é este o nosso objetivo. Também para falar agora desta união que a Espanha quer fazer, que isto é muito interessante. Um quer mais velocidades, um quer fazer menos, um quer fazer mais, outro quer continuar, mas todos conseguem se entender. Eu gostava de saber como é que é possível tantas diversidades que existem entre eles, mas conseguem todos algo comum. Quer dizer, isto afinal não faz sentido nenhum, a menos que opá, não sei, eu já me perdi.
A menos que seja política.
Peço o favor de não interromper o Sr. Ministro.
Não, o que eu queria dizer é que as ideias são diferentes e estas propostas de continuar e querer fazer mais é muito importante e eu também gostava de fazer mais. Mas acredito que primeiro temos de ser capazes de resolver os desafios do presente e só depois pode pensar em fazer mais. E acho que estamos a dar um passo à frente dos bois. Estamos a pôr carroça à frente dos bois.
Senhor Ministro, peço o favor de ter alguma cautela com a linguagem utilizada, não é própria do espaço em que nos encontramos.
Ok. E não devemos dar um passo maior que a perna? Okay. Peço desculpa. E pronto, termino só dizendo que a Europa não pode servir apenas os interesses quando nos convém. Temos de perceber que nós, enquanto europeus e países que pertencemos, devemos procurar uma Europa unida, temos responsabilidades e, por vezes, estas responsabilidades são custosas e economicamente más, como é o caso da crise dos refugiados.
Nem minuto.
Não esquecer que a Europa não é só económica, é também uma comunidade de paz, de união, uma comunidade política, e custa-me ver a Inglaterra, que já tinha tantas regalias, a querer sair simplesmente porque quer ficar com as vantagens, mas não quer ter que pagar. E Portugal aí falou muito bem, dizer que gosta de taxar os outros, mas não
Senhor
gosta
Ministro,
de ser taxado.
Senhor Ministro, os seus 3 minutos terminaram. Obrigada. Senhora Primeira-Ministra de Portugal, obrigada. Senhor Presidente de Malta e Chipre.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Vou voltar a trazer a problemática que propus ali, porque acaba por ser até interessante, no sentido em que Eu quis frisar o ponto da falta de representatividade equitativa de todos os países.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas por uma questão de cordialidade para com os seus pares, seria bom se ficasse de pé tal como eles fizeram consigo. Obrigadíssimo.
Não tem problema. Agora perdi-me no raciocínio. Exige mais um minuto. Onde é que eu queria chegar? A problemática inicial que eu propus daqui e que me deixa triste de ter sido completamente ignorada foi o facto da representatividade parlamentar no... Sim, é um facto. Portugal tem 22 deputados. Portugal tem 22 deputados no Parlamento Europeu. A Alemanha tem 96. A Inglaterra tem 73. Malta e Chipre têm 6. Okay? Isso é um problema. Os interesses de Malta e de Chipre não são representados de forma equitativa na União Europeia. E quem diz que a União Europeia trata de forma equitativa todos os países, isso não é uma meia verdade. E aconselho a todos os meus colegas a estudarem um pouco melhor a história. No sentido em que os países fundadores da União Europeia, quando levaram com a política agrícola comum, porque tínhamos uma falta de viabilidade de produção agrícola, financiarmos em grande força esses países iniciais a produzirem e aumentarem a sua capacidade agrícola. Todas as infraestruturas agrícolas foram desenvolvidas. No momento em que entrou a PAC 2, houve países que entraram, um deles foi Malta e Chipre, em que levámos com as primeiras cotas na produção agrícola. Não levámos com o financiamento da PAC 1, não tivemos as infraestruturas revitalizadas, mas levámos com os cortes e com as cotas da PAC 2. Isso é um problema, é grave, porque a Alemanha e a Inglaterra, mesmo tendo agora as cotas estabelecidas, têm as suas infraestruturas desenvolvidas. Nós não. Nós temos as cotas em cima de nós e não temos as infraestruturas desenvolvidas. É um problema. Agora falando para o chefe de Estado de França, sim, é tudo muito bonito, vocês deixaram e permitiram e criaram um campo de refugiados em Calais, mas foi uma desgraça, ok? Certo? Podemos partir do princípio que isso é uma realidade, ok? Lá porque o criámos muito rapidamente, foi um desespero autêntico, foi uma espécie de fortuna em virtude, mas muito fraca. O que me leva a pensar até que ponto é que a União Europeia está preparada ou não para este tipo de situações. Volto aqui então a frisar mais um ponto em que eu quis falar desta falta de representatividade de Malta e dos outros países, até de próprio Portugal, e deixa-me triste vocês não terem falado disso, porque se calhar não é benéfico para vocês falarem sobre isso, não é? Visto que vocês têm mais deputados no Parlamento Europeu que nós. É só. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Para terminar então esta ronda, chamo o Sr. Secretário de Estado para o Brexit a usar da palavra. 3 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para informar aqui hoje, mais esquecidos do que nós andamos aqui a fazer, nós, Reino Unido, andamos a trabalhar num comércio livre mais justo, tanto para Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, etc, etc, etc. Nós continuamos a apoiar todos os Estados-membros, apesar da nossa saída da União Europeia, em caso de terrorismo e ameaças. A nossa prioridade é atingir um acordo justo para assegurar a proteção de todos os cidadãos da União Europeia que estão a residir no nosso país. E como diz, e vou citar a minha Primeira-Ministra Theresa May, nenhum Estado-membro terá de pagar mais nem menos do que deve devido ao Brexit. Nós assumimos as nossas... esqueci-me agora da palavra, mas nós assumimos as nossas consequências, obrigado, perante a nossa saída. Nós continuaremos, como já referi, a continuação do apoio militar nas missões da NATO ou outras missões que a União Europeia queira fazer quando lhe convier. As empresas do Reino Unido estão a falar em voz alta para atingir um acordo apropriado para este. E todas as empresas dos outros países deviam fazer o mesmo para aumentar o seu nível económico. Dando agora uma pequena resposta ao senhor Ministro dos Assuntos Europeus de Portugal. Muito bem, vocês enviaram 160 militares para uma nova missão. Mas deixe-me relembrar que vocês são dos países que pouco investem na defesa. Temos aqui um caso da vossa Guarda Nacional Republicana e da vossa PSP, que recentemente andaram-se a manifestar aí nas ruas devido à falta de investimento no... e também os militares, que vocês são dos países que têm os equipamentos militares mais antiquados da Europa. E deixe-me só que relembro, vocês são excelentes na vossa qualidade a nível de militares, mas deixe-me que lembro, vocês vão partir com 160 militares para o Afeganistão, e uma notícia que saiu hoje na rádio, não sei se ouviu, vocês vão para o Afeganistão, mas sem pedir material aos Estados Unidos. Isso é assim que vocês são tão bons. Deixe-me que diga. E agora, para terminar, falo diretamente para o ministro francês.
30 segundos, senhor secretário de Estado.
Só para terminar. Você fala que não há união entre nós, entre os nossos países lá do Reino Unido. Nós estamos a promover parcerias entre as empresas para satisfazer as necessidades de todos nós. E nós queremos um desenvolvimento a longo prazo. Deixe-me que lhe diga também, que vocês falam muito, acho que deixe-me só lembrar, Segunda Guerra Mundial, Alemanha, muito estrago fez no seu país e no meu próprio país. O que é que aconteceu? Perdoaram.
Senhor Secretário de Estado, já não conseguimos ouvir. O seu microfone está desligado, já não conseguimos ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigada.
Vocês são uma
peço-lhe que encerre, por favor, porque o seu microfone está desligado. Muito obrigada. Não pode ser. Não pode ser. Peço que respeite o regimento da Assembleia.
Vocês não perdoam.
Não.
Portugal, da Grécia e da Espanha. Acabei.
Desligado o microfone, muito obrigada. Muito obrigada a todos os seus deputados por ajudarem a cumprir o regimento da Assembleia da República. Terminada então esta última ronda, peço particular atenção de todos os chefes de Estado, de Governo, ministros dos Assuntos Europeus e também para o Sr. Secretário de Estado do Brexit, para os cenários. Vamos agora proceder à leitura de cada um dos cenários e vamos pedir que se levantem para votar cada um destes cenários, de modo a podermos depois concluir qual foi o cenário vencedor. Diga. Ora, o primeiro cenário é assegurar a continuidade. Quem vota a favor, por favor, levante-se. Rejeitado por unanimidade. Cenário 2, restringir-se ao mercado único. Quem vota a favor? Rejeitado por unanimidade. Cenário 3, fazer mais quem quiser mais. Alguém a favor? Não. Também rejeitado por unanimidade. Cenário 4, fazer menos com maior eficiência. 4, 5, 6. 6 a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Cenário 5. Fazer muito mais todos juntos. Quem vota a favor? Doze. 13 votos a favor. Quem se abstém? Por favor. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete abstenções.
Direitos
de não voto. Dois não votos. Muito obrigada. Conclui-se então que o cenário que conseguiu reunir maior número de votos foi o cenário 5, fazer muito mais todos juntos, com 12 votos a favor. Muito obrigada.
A organização do Encontro Nacional de Estudantes de Ciência Política dá assim por finalizada a simulação. Agora, até a retomarmos trabalhos para as conferências, têm até às 16h30, portanto sintam-se à vontade de fazer o que quiserem e só voltar essa hora para o Instituto. Obrigada.